Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar de mencionar aqui a decisão do presidente em exercício da Câmara, decisão essa que deixou o país perplexo, tamanha irresponsabilidade. Mas, felizmente, nós tivemos aqui uma decisão sábia, uma decisão responsável, uma decisão legal do nosso presidente da Câmara, que fez com que os trabalhos retornassem na ordem que precisa ser dada. Mas, senhor presidente, sexta-feira, dia 6 de maio, obedecendo rigorosamente o calendário estabelecido pela mesa diretora, o senador Anastasia apresentou seu relatório sobre a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma. Pude, como ouvinte, participar dos trabalhos e me inteirar em profundidade sobre o projeto, sobre o objeto do processo de admissibilidade do impeachment em discussão. Tive a oportunidade de seguir com atenção o contraditório exercido por grandes juristas e especialistas em análise orçamentária, bem como pelos parlamentares membros daquela comissão. Cumprimento o senador Anastasia pelo seu relatório didático, consistente e responsável. Se alguém, mesmo adversário, teve dúvida quanto à sua imparcialidade, essa dúvida desapareceu com sua conduta ao longo dos trabalhos. Em nenhum momento deixou transparecer irritação, destempero, reagindo aos insultos que não faltaram, de forma elegante, porém firme. O que chama atenção no relatório é a sua disciplina ao se ater aos requisitos formais exigidos no recebimento da denúncia, coisa rara em uma casa política. O senador Anastasia dispensou os adjetivos, a retórica, a encenação dramática e pacientemente comprovou a existência da concatenação lógica e clara entre fatos, objetos da denúncia. Embora estivesse, por força da limitação da denúncia, instado a analisar os fatos ocorridos no exercício de 2015, e sabendo que os fatos ocorridos em anos anteriores eram relevantes e estão situados na mesma cadeia de causalidade que os levou à reincidência no ano passado, o senador Anastasia não se intimidou. Debruçou-se aplicadamente na análise dos decretos e das operações de crédito e concluiu existir indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes apontados da denúncia. Para isso, lançou mão da legislação pertinente e de seu amplo conhecimento jurídico. Aprofundou a análise diante do contraditório exercido pela defesa, o que lhe rendeu um momento de grande brilho, mostrando o seu grande preparo intelectual e deixando claros os indícios dos crimes de responsabilidade apontado no relatório. Fez a contextualização dos fatos criminosos narrados, mapeou todas as circunstâncias do crime, apontou a cadeia de causalidade, analisou a condução e o desempenho da função pública pela denunciada. Por fim, fez ali uma observação pertinente em relação à lei de responsabilidade fiscal, mostrando as consequências produzidas por ele no mundo jurídico, entre as quais podemos destacar o advento da Lei 10.028 de 2000, que adicionou os crimes contra as finanças públicas no Código Penal. Acrescentou novas modalidades de crime de responsabilidade fiscal à Lei 10.079 de 1950. Gerou o decreto-lei número 201, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores. enfatizou os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que visa proibir que os entes da federação gastem mais do que arrecadam, estabelecendo limites e condições para o endividamento público com base em 4 eixos: planejamento, transparência, controle e responsabilização. Citou os novos crimes que ingressaram no ordenamento jurídico nacional com o objetivo de proteger um bem jurídico claro: o equilíbrio das contas públicas e a saúde fiscal do Estado. O sentido último desses crimes poderia ser resumido em 2 observações ao administrador público. É proibido gastar mais do que arrecada, é proibido comprometer o orçamento mais do que é permitido pelo Poder Legislativo. Após esse relatório, senhor presidente, esperamos que os agentes públicos entendam que a saúde fiscal do Estado brasileiro efetivamente baliza o que irá nortear um novo país com desenvolvimento sustentável, com emprego e renda para todos os brasileiros. Este relatório, senhor presidente, merece a nossa atenção, o nosso apoio, e quero aqui dizer que, ao votar o impeachment, o afastamento da admissibilidade para o afastamento da presidente da República, não o fazemos com alegria. É sempre muito doloroso partir para uma decisão dessa natureza. Mas é preciso que saibamos que o país não aguenta mais conviver com o desmando e, principalmente, com a irresponsabilidade fiscal.
Vossa Excelência, me permite uma parte, senadora?
Pois não, senador.
Senadora Lúcia Vânia, eu vim ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência e quero me associar à homenagem que Vossa Excelência está fazendo ao relator, senador Antônio Anastasia, pelo relatório sereno, objetivo, e que nos deu muita tranquilidade para que nós possamos enfrentar a responsabilidade que nós vamos ter na sessão de amanhã. Eu diria, Vossa Excelência, que Vossa Excelência tem inteira razão. Nós devemos fazer do dia de amanhã um marco em favor de uma cultura pela responsabilidade fiscal. Não se trata apenas de condenar a presidenta da República. Se trata de realmente zelar para que no futuro nós não tenhamos outros exemplos negativos. Agradeço a você.
Eu agradeço, senador Garibaldi. Sei que Vossa Excelência, que já foi governador de Estado, que já foi ministro, sabe perfeitamente a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal. E é com entusiasmo que todos nós que votamos pela sua aplicação comemoremos no dia de ontem os seus 16 anos. Obrigada pelo seu aparte, que incorporo ao meu pronunciamento.